Deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta vai contribuir para a redução do número de veículos individuais nas vias públicas.
A gente está falando de assegurar maior fluidez no trânsito das grandes cidades. O que a gente quer é incentivar que aqueles que utilizam o transporte coletivo de uma maneira em geral possam utilizar dessas faixas exclusivas para chegarem mais rápido ao seu destino, fazendo com que as faixas comuns sejam também alcançadas, liberando o trânsito para quem faz o seu uso do seu carro particular.
Autor do projeto, o deputado Guilherme Uchoa, do PSD de Pernambuco, argumenta que a lei da mobilidade urbana já permite que a regulamentação do transporte de cargas e de passageiros priorize os aspectos coletivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra a continuidade das obras de duplicação da BR-386, conhecida como Estrada da Produção. O deputado demonstra preocupação com atraso no início das intervenções em dois trechos da rodovia que liga Porto Alegre às regiões norte e noroeste do estado.
Pompeu de Matos afirma que o pedido da concessionária para adiar o início das obras prejudica o desenvolvimento regional e compromete a segurança dos motoristas. O parlamentar informa que acionou a ANTT para cobrar esclarecimentos sobre o cronograma da duplicação.
Justiça. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona as explicações de lideranças da direita a respeito do financiamento para filmes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele salienta que o valor de R$ 134 milhões de reais exige investigação por superar o orçamento de produções reconhecidas internacionalmente.
Helder Salomão afirma que as justificativas apresentadas após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro não esclarecem o assunto. Ele argumenta que o caso reforça suspeitas de irregularidades na transferência de recursos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, compara os impactos das declarações de diferentes candidatos à presidência da República sobre o mercado financeiro, para alertar a direita sobre o risco de derrota nas próximas eleições devido ao desgaste ético de suas lideranças.
O Tony de Paula menciona possíveis relações espúrias envolvendo lideranças do campo conservador com o aporte de 2 bilhões de reais de aposentados e pensionistas no fundo do Banco Master. Ele defende o afastamento da direita de figuras polêmicas para garantir seu projeto político.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, avalia que áudios, negociações financeiras e transferências internacionais divulgados reforçam os vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e o Banco Master.
A parlamentar sustenta que houve contradições de pessoas ligadas ao caso e critica a atuação de integrantes da oposição. Ana Paula Lima afirma ainda que os fatos revelados desmontaram narrativas anteriores sobre a ausência de relação de determinados políticos com Daniel Vorcaro.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, conclama a sociedade a investigar o passado e a ficha limpa de todos os candidatos antes de decidir o voto nas eleições. Ele alerta contra mentiras em redes sociais e pediu que o cidadão não aceite frases prontas.
Para o deputado, o Brasil vive um tempo de injustiças e condenações advindas de versões distorcidas de fatos, enquanto recursos da saúde são desviados sem as devidas condenações. Eli Borges reforça que o poder emana do povo e que cabe aos eleitores decidirem os rumos do país.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, novas revelações sobre o Banco Master apontaram vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo ela, áudios e movimentações financeiras reforçam suspeitas apuradas pelas autoridades.
Maria do Rosário também critica declarações de aliados políticos ligados ao caso e aponta contradições sobre pedidos de recursos e relações com o empresário investigado. Ela afirma ainda que os desdobramentos do caso enfraquecem versões apresentadas anteriormente.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, defendeu a honra de líderes da direita contra ataques proferidos na tribuna da casa. Ele criticou ainda o silêncio da esquerda sobre denúncias de corrupção envolvendo o governo e afirmou que o país passa por uma crise econômica.
Nelson Barbudo alega que estatais como os Correios sofrem com a má administração. O congressista conclamou líderes religiosos a rejeitarem ideias progressistas que, segundo sua leitura, destroem famílias e a classe média nacional.
Alfredinho, do PT de São Paulo, rebate declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo o deputado, os desdobramentos das investigações indicam que envolvidos distorcem os fatos para confundir a opinião pública.
Alfredinho também questiona a falta de transparência em relação ao financiamento de uma produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, as suspeitas enfraquecem o discurso de moralidade adotado pela oposição.
Segurança Pública. Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra do Senado a votação da proposta que reduz a maioridade penal no país. O deputado ressalta que a medida já foi aprovada pela Câmara e, segundo ele, atende a uma demanda da sociedade.
Para Aloysio Mendes, a legislação atual favorece a impunidade de adolescentes envolvidos em crimes violentos, como homicídios e estupros. O parlamentar argumenta que jovens com direito ao voto também devem responder criminalmente por seus atos.
Direitos Humanos. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca o Maio Laranja e alerta sobre o aumento do abuso infantil no país. Ela pede vigilância permanente de famílias, escolas e da sociedade na proteção das crianças que muitas vezes, pela tenra idade, não conseguem verbalizar a violência.
Segundo dados do Ministério da Justiça, nos três primeiros meses do ano, o Brasil registrou mais de 13 mil estupros de vulneráveis. Soraya Santos alerta que a maioria dos abusos ocorre nos círculos próximos da criança, tornando a infância um período marcado por dor e sofrimento.
Saúde. Câmara aprova assistência especial para mães de recém-nascidos com deficiência. A repórter Sofia Peçanha explica quais as condições.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a assistência especial fornecida às mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exijam tratamento continuado. A proposta prevê que maternidades, casas de parto e hospitais da rede pública e privada forneçam orientações por escrito sobre os cuidados necessários com a criança e também uma lista de instituições, associações e órgãos públicos especializados no atendimento a pessoas com deficiência ou patologias específicas. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi a deputada Leda Borges, do Republicanos de Goiás. Ela destacou a importância do acesso à informação para as famílias.
Trata-se, sobretudo, da democratização do acesso às informações qualificadas sobre a deficiência ou patologia constatada na criança em tenra idade. Esse dado é fundamental, pois na maior parte dos casos, essa criança precisará de acompanhamento pelo resto da vida.
O autor do projeto original, o deputado Duarte Júnior, do Avante, do Maranhão, afirma que o nascimento de uma criança com deficiência ou patologia crônica pode gerar um grande impacto emocional, físico e financeiro para a família, mas que a assistência especial a essas mães pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e favorecer sua inclusão social. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora, a deputada Lindsay da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a medida pode trazer mais segurança às mães no momento do diagnóstico.
Isso vai dar mais segurança nesse momento de tanta fragilidade que a mãe passa com essa descoberta da dificuldade do seu filho, para que ela possa levá-lo a pessoas especializadas que possam realmente assegurar o tratamento dele e o apoio psicológico dela.
O projeto que obriga hospitais, maternidades e casas de parto, público e privados, a oferecer assistência especial a mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exijam tratamento continuado, foi aprovado por todas as comissões da Câmara e será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reproduz comunicado do Vaticano, que defende a inovação tecnológica com a preservação da capacidade humana de pensar e refletir. Ele aponta que a primeira encíclica do Papa Leão XIV recoloca a dignidade humana no centro do debate sobre inteligência artificial.
Flávio Nogueira lembra que a Igreja Católica já se manifestou em outros momentos da história sobre mudanças que afetaram profundamente a sociedade, como durante a Revolução Industrial. Ele reforça que a inteligência artificial deve servir ao ser humano e não o contrário.
Votação.
A pauta da semana na Câmara inclui projetos que tentam conter a crise na alta dos combustíveis e também que aumentam as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A análise das propostas começou no final da tarde no plenário da Câmara. A edição de amanhã vai trazer detalhes sobre as votações.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos. Riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui de volta com mais um Vozes e Saberes, iniciando mais uma noite aí com muita informação. Começando hoje aqui falando de literatura, por isso estamos aqui hoje com Vânia Santos, ela que é professora, escritora, ela é jornalista, e vem falar de poesia, mas ela vem falar de poesia de um lugar diferente, poesia por mulheres, para mulheres. Ela que lançou, entre as suas obras, A Flor que Chora, né? Uma das obras que a gente vai estar conversando hoje, nessa noite aí, com vocês. Boa noite, Paulo Viana.
Um grande abraço, Tiago. Um grande abraço ao nosso ouvinte cativo das 20 horas aqui na Cardeal FM. E eu quero primeiro, antes de mais nada, dizer que eu estou extremamente feliz, a cada dia mais feliz. Primeiro pelo público, né, que nos acompanha, não só na rádio, mas no YouTube. Mas acima de tudo, porque a cada noite é meu coração... né, sai daqui assim extremamente feliz, que é uma noite mais linda do que outra. Ontem nós tivemos uma noite linda falando aqui sobre educação, na visão do Papa, né, Leão XIV, que ontem foi com a professora doutora Roberta Guedes. E hoje nós temos uma outra convidada ilustre aqui, né? Então, a gente fica sempre muito feliz.
E é o foco do Vozes e Saberes, a gente está debatendo a educação, a literatura, a arte, a cultura de uma forma geral. Então não existe cultura sem estar falando de livros, não existe cultura sem a gente estar falando desse passar de conhecimentos, né, através da escrita. Então por isso...
E ajudando a formar a boa crítica, né?
Sem dúvida.
Acima de tudo... A Cardeal tem um lema que já nos apaixona muito, que é o lema, a informação que transforma. E transformar nessa discussão boa, diária, da boa crítica, de formar um cidadão que ele possa refletir, né, com dignidade e justiça, é sempre muito bom.
E hoje começa aqui, como eu gosto, ver os ouvintes participando, que estão aqui no YouTube. Então está aqui o João Guilherme, 4719, parabéns Vânia, excelente trabalho. Matheus Gomes Teixeira, 6222, grande mulher, professora Vânia, um abraço, parabéns. Então a gente já começou aqui com as vozes dos nossos ouvintes e espectadores aí através do YouTube. Professora Vânia Santos, queria agradecer, né, a senhora ter conseguido encaixar em sua agenda aí essa noite para estar aqui no Vozes e Saberes. Então hoje a gente vai estar aqui com Vânia Santos, ela que é professora, escritora, jornalista e autora do livro A Flor que Chora, poesia por mulheres para mulheres. Professora, muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cardeal FM, ouvintes do programa Vozes e Saberes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, ao lado desses grandes educadores, Paulo Viana, Tiago Martins. É uma honra para mim poder partilhar um pouquinho sobre minha história e minha experiência, tanto na educação quanto na literatura, aqui com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade.
A gente que agradece, professora. É, e o título é Traz a Flor que Chora. E aí, quando a gente conversava, o tema hoje seria exatamente da poesia, né? Com quase aquela loja, né, de mulher para mulher, né? Por mulheres para mulheres. E aí eu pensei, a gente até comentou isso aqui em um dos programas, quando a gente anunciou que teria a entrevista de hoje. A Flor que Chora é algo bem atual para os dias de hoje, onde o feminicídio, o desrespeito às mulheres cada vez dominam os noticiários, porque infelizmente cada vez dominam a nossa rotina. O livro fala sobre isso?
Muito bem. Então, a temática do livro A Flor que Chora é um livro para mulheres, mas que vai falar de violência contra a mulher. O Instituto do Direito da Família publicou agora em maio que só esse ano, em 2026, de janeiro a março, já teve 399 casos de feminicídios. Então, assim, é um assunto que precisa ser falado, divulgado, denunciado. E eu pensei, por que não usar a poesia para isso? Então, A Flor que Chora é um livro que vai falar das dores das mulheres.
E usar a arte para denúncia, né, Paulo? Você vê que é algo, foi um dos nossos primeiros programas Vozes e Saberes, com a cantora de Cabo Verde, agora me ajude com o nome, Paulo Viana, foi lá em agosto de 2025, mas ela traz essa denúncia deste trato das mulheres, da mulher de forma secundária, do casamento infantil, né, onde crianças de 12, 14 anos ainda são obrigadas a casarem. Naquela tradição.
Nossa Fatu, viu?
Fatu, exatamente. Então, a voz é lindíssima. Então, ela traz através da música, através da voz, né, essa denúncia, essa grave denúncia. E consegue aí alcançar os mundos e atravessou o oceano, né, a ponto do Carlos Leal conhecer a Fatu e trazer a Fatu para o Voz dos Saberes.
Foi a nossa primeira internacional?
Foi.
Foi a primeira internacional.
Foi a primeira entrevista internacional. E foi uma das primeiras, Paulo. Acho que ainda foi no mês de agosto. Acho que não foi em setembro, não. Se não me falha a memória. Então, usar a arte como denúncia, eu acho que é uma forma leve que você consegue levar um assunto pesado, denso. Né? Mas que faça entrar. Eu acho que isso que é importante hoje, Vânia. É que a gente consiga fazer essa consciência. E antes de entrar no livro, eu acho que tem um ponto aí, que é uma crítica também que eu faço, que vem um pouquinho antes. Até quando vamos educar os nossos filhos dizendo homem não chora, né? Homem, amarre suas cabritas que meu bode está solto. Né? Então, são posicionamentos que a gente vai passando de pai para filho, que a gente vai incutindo na cabeça dessa criança, na sua formação, que isso é o real. Sim. Que isso é o que é legítimo. Então, porque se eu ouço meu pai dizer a mais suas cabritas que meu bode está solto, significa fazer que o meu bode pode fazer o que ele queira, né? É as cabritas que tem que dar amarrada. Então a gente percebe que a formação dentro de casa já traz essa educação extremamente machista, né? Então, há pouco tempo, estamos falando de um país que há pouco tempo você poderia matar pela honra, né? Não é uma coisa de há 50 anos atrás, mas eu acredito que ainda não tenha 3 décadas que a legislação mudou. Então,
foi agora, tem recente, há 3 anos, o Supremo, né, fez o corte final. Até foi agora, tem 2 anos ou 3
que o Supremo chegou. E a gente percebe, Paulo, que tem pessoas que acham que tem a propriedade da esposa, da namorada, e o pior, a propriedade até da desconhecida. Há pouco tempo agora em São Paulo, o rapaz foi lá, né, deu em cima da menina, a menina disse, não tô afim, ele meteu um murro. Ela é obrigada? Então, chega a ter o caso grave, nem ter relacionamento. Mas ele se sente dono até de quem ele não conhece. E aí, quando a gente fala de educação, professor, a gente tá para poesia, falta... isso está incutido também na escola, já que as famílias não fazem, muitas vezes fazem de forma inversa?
Com toda certeza. Inclusive, quando eu lancei o livro, A Flor que Chora, que foi lançado na Bienal, ele é um livro que não foi escrito para o público infanto-juvenil. Porém, os meus alunos, né, aquela coisa de, minha professora vai lançar um livro, e os alunos começaram, não, eu quero comprar seu livro, eu quero ler o livro, professora. Aí eu comecei a refletir e falei, por que não? Por que os alunos, por exemplo, da faixa etária do 6º ano não pode ler sobre uma denúncia de feminicídio. Então, assim, a gente precisa começar nessa faixa etária mesmo a falar disso, né? E eles começaram, os pais compraram os livros e eles sempre dão um retorno, comentam, né, as coisas. E um aluno chegou para mim e falou assim: "Pro, eu estava pensando no seu livro e eu tenho que tratar minha irmã muito bem." Ele fez a leitura, ele já construiu um pensamento a partir das poesias, que ele precisa respeitar as mulheres e que ele precisa começar dentro de casa, né? Então eu fiquei muito feliz, embora o objetivo não foi o livro direcionado a princípio, mas hoje eu entendo que não, deve sim, desde cedo a gente já deve falar sobre esse assunto com as crianças, com os filhos, na criação dos filhos, né? É o menino que precisa ser criado igual a menina, com as mesmas obrigações, com as mesmas funções. É o menino que precisa ser frustrado com não, né? A menina, ela é muito acostumada a ouvir: "Não, você não pode sair sozinha. Mãe, eu posso entrar?" "Não, você não pode." Né, por questão de segurança. E o menino sempre pode. Então o menino precisa também ouvir: "Não, você não pode." Até mesmo para acostumar já a receber esse não, para que em situações futuras, né, em términos de relacionamento, ele entenda, né, que tem que aceitar o não.
O não faz parte
da vida. O não faz parte da vida.
E aí você traz outra problemática aí, Paulo. A gente falou dos pais, mas dos irmãos. Porque tem muitas vezes que a irmã é mais velha e não pode muita coisa que o irmão mais novo pode.
Sim.
Ele pode dormir na casa dos amigos, ele pode fazer. E a menina pensa: "Mas peraí, eu sou 2 anos, 3 anos mais velho e não posso? Ele que chegou agora pode?" Então a gente percebe que a educação no Brasil, ela já traz esse preconceito e já vai criando, né, esse imaginário negativo, que acaba não sendo imaginário, é mais do que real, né, os jornais trazem aí, mas que parte dentro de casa. Então, assim, eu fico pensando nessa menina: por que meu irmão pode? Por que eu não posso? Né? Então você tem isso já dentro de casa. Então, quando você vê uma criança fazendo essa reflexão com o seu livro, eu acho que o seu livro já valeu a pena. Sim. Por aí. Né? Porque atingiu aquele ali que talvez estivesse tratando a irmã. Sim. Como ele vê algumas mulheres sendo tratadas. Dentro de casa, na comunidade, na escola. Né? Então, eu acho que só desse relato, eu como escritor já estaria dizendo assim: ó, atingi o meu objetivo. Sim. Claro que esse objetivo deve ser atingido com muito mais, mas quando você atinge de forma assim inesperada, que você... Sim. Traz, não era para meus alunos, mas que bom é que atingiu, porque, Paulo, é algo que é grave. Eu acho que o Brasil, eu não tenho esses números, não estou dizendo aqui como dados, mas é vergonhoso para o Brasil. Não estou dizendo que é o primeiro nem o segundo mundial, claro, existem culturas muito piores, mas a questão da posse, foi ontem, a mulher tentou escalar um muro para fugir, o cara para o carro, arrasta, um vizinho grita e ele desafia: "Vem cá, ligue para a polícia." Então, olha o desafio, ligue para a polícia, porque ele tem certeza que não vai dar em nada. No máximo, ele vai ser conduzido à delegacia e solta. E aí, uma vez eu fiz uma crítica ao feminicídio, eu tenho feminicídio, e eu fui muito criticado pela minha crítica. Mas eu, mesmo sendo homem, né, é óbvio, todos nós aqui dessa bancada nascemos de uma mulher, mas eu também tenho uma filha mulher.
Sim.
E se acontece alguma coisa com a minha filha, Paulo já conheceu, que às vezes ela vem aqui fazer a câmera make, né? Eu não quero saber o que o assassino, o criminoso foi condenado, se é homicídio, se é feminicídio, se fosse até peticídio. Eu quero que ele pague, que ele não saia da cadeia. O que não pode é você mudar o nome e você ver que em menos de um mês o cara tá solto. Que em menos de um ano ele tá matando outra. Então, o nome... E aí, eu faço até essa crítica com muita tranquilidade, que eu venho daqui, seu currículo, sou formado em letras, mas meus colegas pedagogos adoram mudar o apelido, mas não muda a essência. Tanto que eu brinco muito, dizendo assim: eu não sei para que é tanto pedagogismo. E está acontecendo isso com essa questão da mulher. A gente muda a nomenclatura, mas a mulher continua sendo vítima.
Eu tô aqui. É uma temática extremamente pertinente e extremamente contemporânea. E, Vânia, primeiro você... eu estava olhando na sua biografia que você é de Itabuna.
Sim.
Eu chamei a atenção porque é uma terra que eu gosto muito. Já tive algumas... Já fiz alguns trabalhos lá em Itabuna e... É um bom tempo que eu não vou lá, mas já andei muito por lá. Andei um tempo que eu levei uns 3, 4 anos lá. E tenho uma filha também que... acabou trabalhando lá também um tempo, né? Você fez o mesmo caminho que eu, fui lá em Itabuna fazer um trabalho, não tinha nada programado, e de repente já foi. Achou uma oportunidade, eu disse, pai, um trabalho em Itabuna. Itabuna? Quem indicou Itabuna? Você conhece Itabuna? Não, não conheci. Aí eu dei sorte, na época eu já fui lá, já fiz um trabalho lá, já fiz. E muito legal. É só uma curiosidade, sua transição em Itabuna, na infância, na adolescência, como é que se deu a sua transição de Itabuna? Porque aí eu quero encaixar uma outra pergunta a partir disso.
Cheguei recente aqui na terra de vocês, né? Só tenho 3 anos aqui em Salvador e vim por motivo de trabalho. Meu esposo, o trabalho dele mudou para cá e foi assim que nós saímos de Itabuna para vir para cá. E aqui, em Salvador, eu tive oportunidades maravilhosas, principalmente no ramo da literatura. Aqui a cultura é muito ativa, muito viva, né? E isso foi muito positivo para mim. Então eu comecei minha carreira de escritora aqui.
Certo. Uma curiosidade, era uma informação importante.
Aqui, foi aqui que eu comecei.
A livezinha lá... de Jorge Amado pode ter sofrido alguma influência.
Pois é, né, de repente. Mas lá eu comecei minha carreira de professora lá e aqui de escritora.
Tá bom. E essa ideia, né, de professora, de formação em letra, ou sofreu influência, de alguma influência de ancestralidade, ou foi algo muito natural? Né?
Muito natural. Eu sou uma pessoa que eu identifiquei muito cedo que eu gosto de gente. Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de estar com gente. Então, assim, não tenho vocação para trabalhar com a planta, com o animal, com o papel.
Os gatos,
eu gosto de Thiago. Gente.
O Thiago tem 10 gatos, viu?
Em casa.
Em casa. Fora os milhares que ele cuida por aí.
Outro, achei um na rádio.
Então, isso foi muito claro para mim. Então, eu comecei a desenvolver esse amor por essa questão. A princípio, eu pensei em fazer sociologia. Né? Queria fazer sociologia. E aí depois, numa oportunidade, não tinha vaga, e aí, olha, tem uma vaga para letras. Vou começar e depois eu mudo para o curso de sociologia, só que eu me encantei, me apaixonei pelo curso. E logo já nos primeiros estágios eu já me vi mesmo, me identifiquei como professora, e aí estou até hoje.
Ô, Vânia, agora nossos ouvintes estão discordando de você, me permita. O Frazio Júnior está dizendo aqui, ó, ela sempre foi escritora, maravilhosa.
Olha, eu posso mandar um abraço para o Frazio? O Frazio é meu esposo, viu? Olha, aproveitando então a fala de Frazio, é verdade, então vamos dizer que eu me tornei oficialmente escritora aqui em Salvador. Mas antes eu escrevia, mas sempre fui aquela escrita de escrever no papelzinho e depois não sei onde eu coloquei. Perdeu o papel.
Quando bateu esse primeiro? Porque a primeira vez que eu escrevi, eu me lembrei que alguém disse assim, quando você começou? Aí eu fui procurar, achei algo datado de quando eu tinha 14 anos. Eu escrevo desde os 14 anos.
Sim.
Pronto. E onde é que isso aconteceu?
Olha, eu comecei a escrever na pandemia. Na pandemia a gente teve tempo para fazer algumas coisas que na vida corrida você não consegue. E
mas as
o
ideias
meu...
já estavam todas guardadas.
E aí eu comecei a fazer umas lives. Lá eu participava de um coletivo chamado Guilda Cacilda, que era um grupo de palhaçaria, de arte, e aí eles me chamaram para fazer umas lives, para movimentar ali o YouTube e tal. E nisso eu tive a oportunidade de ficar entrevistando várias pessoas, e em uma dessas oportunidades eu entrevistei o professor Rodrigo, quero também mandar um abraço para ele, e a gente falou de samba nessa noite. E falamos de samba, que ele gosta muito de samba, contou a história dele. Quando terminou essa live...
Tem samba?
Ah, um pouquinho. Paulo, não me faça revelar os meus segredos aqui ao vivo.
Seus ouvintes já estão revelando aqui.
O quê? Como assim?
Além de escritora, é um excelente violinista. O Matheus Gomes já disse aqui, viu, Paulo? Além do samba, tem um violino.
Tem gente. Pessoas que você olha...
Violonista.
Mas você olha e você começa a ver. É por isso que eu estou puxando.
Olha, Matheus, na rádio não pode ter fake news. Não pode, viu?
Olá, pra trazer o violão, a gente vai ter poesia hoje, podia ter música.
Vamos lá, então depois dessa live do samba, um texto veio todo na minha cabeça, foi um dos meus primeiros poemas. Também em outro momento eu escrevi um outro texto chamado Versos Neoconcretos, que foi até publicado na coletânea Poesia Educa, que foi um texto também que eu fiz inspirado no meu esposo, meu Frazio, o musa inspirador, né? Mas fui deixando esses textos, não com foco em vou escrever um livro. Nesse período, não. Entendeu? Só comecei a colocar as ideias no papel.
Agora, Vânia, quando o Paulo perguntou se a educação, né, veio de alguma ancestralidade, sim, e você disse que não, mas o inverso ocorreu. Porque quem está falando aqui com a gente também é a professora Vânia de Jesus.
Sim.
E como ela bota aqui, linda, te amo, mãe. Ou seja, eu não esqueci dela, acho que ela já está pensando aqui, pô. O Eufrásio falou, ele já leu, o Matheus falou depois de mim, já leu.
Já leu, é
pronto. Porque eu queria fazer esse link, viu, Vânia? Então, assim, você já serviu de referência para sua filha. E letras
certeza,
também?
Com certeza, com certeza. Minha filha não... Aí ela está linkada no meu YouTube, aí. Esté de Jesus, quero mandar um beijo. Que inclusive está competindo, está em Aracaju, faz ginástica. Ginástica rítmica, quero mandar um beijo.
Para quantos anos?
Para 12 anos. Para Esté e para todo o clube Sete Gin que estão reunidos lá nesse momento e acompanhando aqui o nosso bate-papo.
Ah, tá. Vamos ver que Vânia de Jesus.
Mas
achei...
Esté gosta muito, muito das letras, viu? Acredito que vai seguir aí.
E também já está, né, né? Você vê que não é só a dimensão cognitiva, também ela está na parte física.
Sim.
Né?
E o violão é só...
Ah, o violão é as notinhas, Paulo.
Só depois de uma boa, um luau de poesia aí. Não toca, toca uma música aí, aí toca.
Se a gente soubesse antes, já pedia, né? Até o violão emprestado aqui, para a gente estar vendo isso ao vivo. Mas, Vânia, e como é que foi, assim, a sua realização? Acho que você já acaba respondendo. Sim. Quando você sente essa participação do seu alunado. Mas, assim, a satisfação de lançar o livro. E lançar livros, né, na Bienal. Você não teve só um lançamento. Sim. Na Bienal. Na Bienal você pôde estar lançando mais de um livro. De um evento tão importante, né? Sim. Provavelmente o maior evento literário do nosso estado. Arrisco a dizer do Norte e Nordeste. Acho que a Bienal vem pegando esse espaço, mas sem iniciar com mais de uma obra e iniciar numa Bienal. Como é que é a satisfação?
Com certeza, eu fiquei muito emocionada, muito feliz com essa oportunidade, né? Quem me abriu essas portas foi a editora Cogito, a editora, né, com a qual eu lancei o livro. Mandar um abraço para o editor Ivan, né, um grande amigo. E eu fiquei muito emocionada quando tive essa oportunidade, dizer assim, nossa, estou começando e lanço meu livro, né, num evento como esse. Eu acho que uma das maiores vitrines para um escritor, né, é a Bienal do Livro. E foi uma experiência muito legal, né, uma experiência muito marcante para mim. E saber também pelo tema, né, que este tema, né, de violência contra a mulher estava na Bienal. Né? Então, que textos que falavam desse assunto estava lá também na Bienal. Então, assim, isso foi muito importante para mim, porque o livro acabou também com uma função social.
Sem dúvida.
Né? Uma função social.
E essa ideia, eu acho que é a denúncia pela arte, pela educação. E você vê que de forma espontânea você consegue fazer isso no, sim, sexto ano. É algo que pode sim plantar a mudança. Ontem a gente falava isso, e a doutora Roberta, ela dizia isso, que a gente tem que agir hoje, porque amanhã pode ser que a gente não consiga nem mais ter esperança.
Sim.
Hoje, inclusive, uma das reflexões do Papa Leão, é exatamente o esperançar, né? Da gente não desistir. Então, ele traz muito forte essa ideia da educação com mudança, com rota de mudança, educação na parte da esperança. Ele traz São Tomás de Aquino, refletindo na questão da prudência. E aí ela traz essa urgência de ação. E essa urgência de ação, eu acho que é um grande desafio agora para a Vânia professora, como para Tiago, para Paulo, os professores, como atrair a atenção desses jovens, né, que hoje só estão de cabeças baixas nos seus celulares. Então você consegue isso, e isso é fantástico, Vânia. Eu acho que você já tem aí se a gente pudesse estar dando prêmios, né, acho que o primeiro troféu que você tem é se um aluno seu que traz esse reflexo, eu ponho, tenho que cuidar da minha irmã.
Sim.
Então você consegue, de fato, tirar o foco daquele aluno do celular, trazer aquele foco para um problema social gravíssimo.
Sim.
Gravíssimo porque, muitas vezes, você não tem como, vamos dizer assim, mudar, porque você não tem como mudar a vida após a morte. Né? E muitas vidas se vão por isso. Então eu acho que isso já é, para você, um grande prêmio. É literário, mais importante até do que o Jabuti e que outros, porque você faz esse papel social de alertar este jovem que provavelmente,
sim,
vai estar respeitando mais a sua irmã, a sua companheira, seja ela namorada, noiva, né? E provavelmente ele pode ser também um vetor de mudança entre os amigos.
Sim.
Né? Então isso é o mais fantástico, quando a gente planta aquela semente que vai ramificar, né? Então ele pode ali juntos dizer, olha, não é assim. Né? Observe, entenda. Então, isso é fantástico.
Uma coisa interessante, Vânia, nessa temática, claro que quando a gente fala de violência contra a mulher, mas qualquer tipo de violência, a gente está muito, muito ligado à ideia, né, de valores, de antropologia, né, de, né, eu lembro que há 20 anos atrás eu dava uma palestra sobre antropoética que tratava dessas questões. Num grande seminário, aqui numa grande faculdade de Salvador, eu dava uma palestra e meu tema era exatamente antropoética. Até brinco até com um amigo, eu disse, o termo antropoética, vai falar de poesia? Não, eu vou falar de antropologia e ética, né? Mas dentro dessa, né? E você hoje escreve mulher, você traz a flor que chora, mas a gente criou avanços, né? Porque quando a gente pensa assim, na filosofia como a ciência do pensamento livre, quando a gente pensa na sociologia como a ciência do parâmetro, da convivência coletiva, né, com todas as suas normas, e aí você vê em leis de proteção, né, por que nós não conseguimos ainda criar uma corrente do bem para reverter essa situação? E às vezes eu percebo, eu vejo o Thiago aqui, a gente comenta e fala com diversos. É como se a gente estivesse remando o tempo todo contra a maré, né? Contra as ondas. Como é que a gente quebra, né? Eu sei que isso já é a flor que chora já é uma ferramenta. Mas a gente precisa de mais elementos. Como é que você vê essa questão? E como é que você se dedica a isso, né? Com todas as suas forças? O que é que te inspira cada vez mais para isso?
Verdade. Eu acredito que os do bem, né, se unir em prol disso já vai fazer uma grande revolução. E neste caso dessa situação de violência contra a mulher, eu acho que a presença dos homens nessa luta é fundamental. Então, é um programa que eu estou aqui com dois educadores, com dois homens, com dois pais de família que estão abraçando essa causa no momento que me convida, no momento que me dá um espaço para falar. Isso já é um apoio muito grande e um diferencial muito grande, porque às vezes a gente pensa que são as grandes ações que vão fazer as revoluções, mas as pequenas do dia a dia, como a gente estava conversando, da criação de um filho, isso também muda, isso também faz a diferença. Tanto que no lançamento que aconteceu na Biblioteca Central, né, que vocês mandaram até um abraço para mim, eu fiquei muito feliz. Tinha alguns amigos meus, né, homens, poetas. Teve um amigo, Antônio Aruanda, que recitou o texto. Eu fiquei assim, muito feliz. Porque assim, nossa, não é só as mulheres dizendo, olha, me proteja, né, socorro, não me mate. Mas os homens também dizendo, não mate as mulheres, né? Eu não quero ser assim, eu quero as mulheres vivas, né? Eu quero que as mulheres sejam livres. Então eu acredito que a presença dos homens nessa luta, né, a presença dos homens que entendem que a mulher não é posse, vai ser um grande avanço, né? Os homens que já estão dando esses passos a favor dessa luta, né, já estão fazendo toda a diferença. Porque mulher, uma coisa é eu chegar e falar para vocês, olhem, tratem bem as mulheres. Agora outra coisa é o próprio homem dizer pro colega, o que é isso? Sabe? Então assim, o homem ele vai ter a tendência a escutar o colega, né? Então, assim, acredito que é uma ação que pode fazer muita diferença.
E assim, Maria, vou lembrar também que as mulheres, elas não estão soltas no mundo. Então, sim, quando você mata uma mulher, você está matando uma filha que tem um pai, muitas vezes uma irmã que tem um irmão, né? Então, assim, tem amigos. Então, quando você tira a vida de uma mulher, você atinge diversos homens também. Então, é um problema extremamente grave para a sociedade. E eu acho que essa ideia de união, ela nasce exatamente por isso, né? A próxima vítima, ela pode ser uma mãe, uma irmã. Então, é você ter este pensamento, né? A próxima vítima pode ser uma esposa que morreu porque aquele cara assediou ela e ela disse não, né? Então, ela disse não respeitando o marido e o marido ficará viúvo porque ela disse não por um assédio. Então, é algo que aqui está tão grave que sim, você está certíssima, tem que ter esse apoio coletivo, independente de gênero.
Sim.
Né? Estamos pensando numa sociedade, que você possa ter segurança de sair de sua casa, vir dar uma entrevista na rádio e voltar. Né? Claro, hoje todos estão correndo risco, sim, pela questão da insegurança, mas que você volte em segurança, pois o fato de ser mulher não te aumente o risco.
Sim.
Que o risco seja igual ao meu e de Paulo. Teremos risco ao sair da rádio e retornar para nossas casas. Mas tem que ser igual. Você não pode ter um risco maior por ser mulher. E aí, Paulo, já vejo aqui, antes de ir para o intervalo, já tem gente aqui entregando também nossa entrevistada aqui, ó.
Hoje é o dia da entrega.
É isso?
Hoje é o dia, é a noite da entrega.
Jadiel, Jadiel Araújo diz aqui, a Vânia é maravilhosa. E outra coisa, canta muito bem, viu? É multiartista.
É multiartista, já vi.
E Cauã Brandão bota, brilhante.
Quando ela falou das palhaçadazinhas, eu me lembrei que teve aqui a coça. A palhaça coça.
E agora vai voltar, coça-coça.
Coça.
Vai voltar agora como palhaço, não como cintura. Meus amigos, vamos ali rapidamente para... Já falo, Matheus, desse aí no retorno, porque no retorno, além da gente falar desse assunto que tem esse peso, né, que o Matheus traz aqui, mas vamos ter poesia também.
Tem poesia, né? Tem música, tem canto, tem capela, então... vai ter tudo. Vai.
Então, vamos ali para um rápido intervalo e já retorno.
Hoje até sambar aqui no estúdio, ela vai sambar.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui, e aí eu vou voltar aqui, Paulo, falando exatamente aqui uma mensagem dos nossos ouvintes. Meu Deus, já perdi aqui. Pronto. Que o Matheus Gomes Teixeira, antes de finalizar, diz assim: verdade, o caso feminicídio da PM Gisele reflete bem esse cenário. E sem sombra de dúvida, Matheus, a frase também vem concordando, boto que verdade. Foi um dos casos mais assombrosos, né? Feito por um oficial superior da Polícia Militar, né, um tenente-coronel, que por uma forma absurda, né, o nosso ex-governador Otávio Mangabeira, pensa no absurdo, na Bahia tem precedente. O governador falava isso porque naquela época viajava pouco, o que poderia ser pensa no absurdo, no Brasil tem precedente. Porque um assassino é promovido pela polícia militar de São Paulo, ele que era tenente-coronel, após o assassinato é promovido a soldo de coronel. Gente, quando a polícia chega ali, o constrangimento da guarnição, porque eram formadas ali, eu acho que comandava a guarnição era um cabo, então um praça para um oficial superior ter uma distância imensa, e o receio do assassino poder prender quem estava ali representando a lei por desacato. Então, assim, foi algo ali que acho que envergonha todo o Brasil, né? Nem o estado de São Paulo envergonha todo o Brasil. E aí você percebe neste mesmo caso que o assassino tem a cobertura da justiça, porque um desembargador, um membro da segunda instância da justiça estadual, estava ali na casa. Talvez conversando sobre o assassinato, o que poderia dizer, que ele quis alegar que foi um suicídio. Né? E sendo que o suicídio
ele alterou a cena do crime, alterou e fez maluquices uma atrás da outra.
Por isso que não estou aqui incentivando a violência, mas aquele pai aqui de Irecê, não sei se você viu.
Você pai ficou apaixonado por aquele pai, Rico. Eu sei.
Não, ele. Porque quando o juiz fala pra ele, ele não mente. Na simplicidade dele. Não sei se o pai que deu 80 chibatadas no ex-marido. Ele diz, ah, excelência, assim, isso eu não fiz não, mas bateu, bati, porque ele me disse na minha frente que gostava de bater na cara de minha filha, que é isso, né? Então, assim, ele agiu como pai, né? Ele agiu como pai, e que bom que a justiça baiana, né, não teve um desembargador na casa do agressor, e que a justiça baiana, na comarca de Irecê, viu como ato de pai, um ato de quem estava ali para proteger a sua filha, que também deveria ser o papel do marido. Porque quando você diz que você é o macho não bate, ele protege. Né? Um dos papéis do macho, pensando nessa ideia tradicional, que é o do prover e o do proteger, eu quero saber onde é que se encaixa o matar, o agredir. Então, isso tá. E aí a gente poderia levar outros programas, não quero também tá me estendendo, essas loucuras de Red Pill e outras imbecilidades, me perdoem o termo, não é nem adequado para o horário, para o programa, mas eu não consigo achar um eufemismo que eu possa estar usando, porque eu não vou estar retratando, na verdade, assim, o termo imbecilidade é o mais leve que eu consigo achar, já é um eufemismo, que é muito pior do que isso. Então a gente vive numa sociedade que a pessoa não tem vergonha de gravar um vídeo, postar nas redes sociais. E ele não tem vergonha porque ele tem milhões de curtidas, Paulo Vieira.
Claro.
Né? Então, onde é que vamos parar com isso?
Alguns alicerces jogados fora.
Mas vamos deixar aqui o clima mais leve no sentido da poesia, porque também é uma poesia que traz uma denúncia, reflexão. Mas é melhor uma denúncia por
você
poesia
quer que
do que
pela vida. Buscar o violão, você quer que.
Bota aí tem aqui,
musical,
viu?
Mas...
Vamos deixar para
que coloque
então,
um samba.
O bom do violão que vai fazer eu voltar, viu?
Olha!
Ele vai trazer o violão.
E na terceira vez cantar, pede música, no seu não, caso,
ela
pede
mesma
canta.
Toca, ela mesmo canta e toca e canta.
Então vamos lá, eu vou recitar aqui o poema Cor de Rosa, é um dos poemas do livro A Flor que Chora. Quero também aproveitar para dizer que quando eu reuni esses poemas e pensei, preciso publicar esse livro, foi pensando também em fortalecer as mulheres. Se uma vez que isso não está parando, os números só crescem, então assim, precisamos fortalecer as mulheres. Precisamos dizer para a mulher que ela precisa ter a maturidade de observar o relacionamento que ela está, né, a que pé está andando nesse relacionamento, o comportamento, né, do parceiro, como que ele já mostra nos primeiros passos, né? A violência muitas vezes nem sempre já começa com um tapa na cara, mas uma forma que fala, né? Uma repreensão, todos os outros tipos de violência. Então, quando eu pensei, vou publicar esse livro, foi para conscientizar e fortalecer as mulheres, nesse sentido de perceber, de notar, olha, estou entrando num ambiente de violência, preciso sair enquanto?
Sim.
Há tempo, né? Então, o poema chama Cor de Rosa. Disseram que a nossa cor é rosa. Cor do mimo, da menina, da mulher. da mocinha, da linda flor que brota, do vestido de bolinha florido qualquer. Fizeram rosa nossa cara, nossa marca. Confesso, combinamos bem com o tom. Temos o dom, dom de acolher, proteger e cuidar. De sentir, dividir, amar e se doar. Não obstante, você viu na televisão, no Instagram, na sua cidade, na rua, na casa da sua vizinha, no rádio, no grupo do Zap, que a nossa cor mudou? Sim, infelizmente mudou. Mudou para a cor da dor. A cor da mulher é vermelho, cor do sangue derramado, escorrido dentro da própria casa, até na frente dos filhos. Quem estragou a nossa cor? Mudou assim o nosso querer? O machismo. Atenção, é grande o aumento de feminicídios. Moças, preste atenção. Ao primeiro sinal de violência, peça a separação. Denuncie, tu tens direito à proteção. E nunca, em hipótese alguma, reencontre seu agressor que quer pedir-te perdão. Pode ser uma armadilha, uma vingança, uma ilusão.
E fica esse alerta, né, Paulo? Porque quantas acreditam nesse pedido de desculpas? Quantas são atraídas para essas ratoeiras, né? Então, assim, é uma poesia que, além de uma denúncia, serve de um alerta.
É, porque há muitos casos de estatísticas comprovadas. Sim. que não lembro bem os números, mas um grande monta que essas voltas e esses Sim. perdões acabam, né, o final é sempre o pior possível.
Sim.
De mulheres. É interessante isso, também até, né, e um instrumento importantíssimo, porque, Tiago, nós precisamos voltar muito fortemente a resgatar valores. E aí, Vânia, né, até naquele dia você fez uma primeira visita para a gente aqui, informal, e nós conversávamos um pouco essa questão de estabelecer, e aí eu não posso deixar de lembrar de ontem, né, das orientações do Papa Leão, no sentido, né, que a professora Roberta trouxe muito bem aqui, da gente ter ver o outro, né, com um sentido mais espiritual, no sentido da irmandade, sabe? A gente perdeu muito, a concorrência ficou muito forte, muito, muito louca. E a gente vê as pessoas muito como uns meros objetos. Sim. Nós perdemos a capacidade de amar o outro, né? No sentido da vida natural, né? Da vida dos céus, né? E da convivência pacífica. Precisa voltar muito para isso. E a gente precisa trabalhar muito, Vânia, e você trouxe isso logo no início, dessa questão familiar, o Tiago reforçou da educação dos filhos e tal. Tem que reforçar essa necessidade, né, de que a gente, como início familiar, a gente precisa tratar muito. E aí a gente vai na rede dos irmãos, dos tios, das tias, mas a gente precisa fazer uma corrente muito forte disso. Nós precisamos nos reencontrar como seres humanos. Eu acho que esse é o grande caminho, porque é complicado imaginar que o cara viaje de Luiz Eduardo para o Paraná para pular um muro e assassinar uma ex-namorada que estava lá, saiu de Luiz Eduardo na Bahia para ir para o Paraná.
Né, e no Oeste baiano,
viu? No Oeste baiano. Agora, recentemente, tem 3 ou 4 Sim. dias. Então, a gente precisa se reencontrar. Porque a gente perdeu, né, um encontro com o amor, a coisa mais sublime que tem, que é o amor. Eu estou dizendo isso porque o Tiago testemunha aqui, quem ouvi, né, nos nossos capítulos aí dos nossos Vozes e Saberes, eu tenho trabalhado muito, né, com essa ideia do encontro. Sim. Que a gente, isso acontece muito porque a gente valoriza o desencontro. O cara quer, não é minha e não vai ter mais ninguém, porque ele só leva para ele o desencontro. A gente precisa valorizar um encontro bom, um sorriso bom, um bom abraço. E isso você tem uma particularidade. Eu acho que você é uma grande vetora, vai ser uma grande vetora, sim. E sua voz vai ecoar, não aqui só nos Vozes e Saberes, vai invadir o mundo. Aliás, pessoas, como eu já disse a você, já nos ouve, né, em várias partes do mundo. Porque é importante entender que você, com a sua letra, né, com a sua mensagem, é poderosíssima. Mas não é só poderosa porque consegue botar no papel, é porque você é essa pessoa do sorriso bom, que atrai coisas boas, sabe? É muito legal isso.
E aí, Paulo, sei que nossos ouvintes vêm concordar aqui, ó, a Gabriele bota poesia linda, Matheus bota arrepiante, Vânia. E o Frase traz aqui, nada melhor que uma mulher que sente o machismo na pele para traduzir e compartilhar a dor que essa viola...